Bom dia, podem assentar-se. Bênção demais estar com vocês aqui nessa manhã. Obrigado por nos abençoarem. Carol, Tiago, sejam bem-vindos de volta. Nada contra São Paulo, mas o lugar de vocês é aqui. Bem-vindos. Gente, que bom estarmos juntos. Hoje estão conosco Noah e Gael. Cadê Noah e Gael? Deixa eu chamá-los aqui. O Antônio e a Ana Carolina podem vir com eles, está tudo bem. Se vocês quiserem vir também, podem vir aqui para frente. E o Lucas Gomes Reis, a Lívia vai acompanhá-los. Pode subir. Vocês podem receber com alegria essa turma aí. A Bíblia fala que os filhos são bênção, a herança do Senhor. Como é bom nós estarmos juntos, como é bom nós celebrarmos juntos, como é bom nós sabermos que Ele está conosco o tempo todo. E parabéns a vocês, porque como nós somos felizes quando nós temos filhos. Hoje é aniversário do meu neto, Caleb, hoje é dia da reforma, ele nasceu num dia bom para nascer. E esse também é um dia bom para apresentar esses meninos diante do Senhor, essas crianças, né? Deus sempre nos enche de alegria e de graça através da vida deles. Eles dão trabalho. E quando vem de dupla assim, dá mais trabalho. Mas é uma bênção de Deus. E o dia que eles pararem de dar trabalho, dá uma saudade que vocês não têm ideia. Então quero que vocês fiquem em pé comigo, estendo as mãos. E vamos abençoá-los. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do Noah, do Gael, do Lucas. Nós os colocamos diante do Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és o Deus que tem todo o controle, que está em todo o tempo cuidando dos Teus filhos. E eles são Teus, foram criados para a Tua glória, e nós os abençoamos, e nós pedimos que o Senhor os cerque de graça, de bênção, de alegria, que o Senhor ajude no processo de educação, de proteção, que eles estejam preparados para os impactos bons e ruins da vida, que eles sejam fortes, que na escola, em todos os lugares, por onde eles andarem, o Senhor os livre de homens maus, o Senhor os cerque da Tua bênção, da Tua proteção e da Tua graça, e que o Senhor coloque sempre a Tua mão sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém. Jesus abençoe vocês. Obrigado por compartilharem conosco e que Ele possa guiá-los todos os dias. Amém? Podem assentar-se. É tão bom quando nós podemos nos reunir. Hoje é um domingo especial, é domingo também de batismo. E temos novas pessoas chegando para a nossa família de fé. E sempre que nós recebemos alguém, é motivo de gratidão. A Bíblia diz que quando uma pessoa que anda sem Jesus recebe a Jesus, tem uma festa no céu. A Bíblia diz que uma alma, considerando pessoas sem Jesus, estão separadas de Deus, e uma alma que se conecta com Deus, ela tem tanta importância que Ele diz que uma só vida vale mais do que o mundo inteiro em termos materiais. Então, por isso é tão importante quando a gente ora pelas crianças, quando a gente compartilha, quando você pega o seu celular e compartilha o link da celebração com um amigo, com alguém que não conhece a Jesus. Nós estamos numa série de mensagens que é muito importante para mim, porque nós estamos falando de estar à mesa com Jesus. Eu não sei como é para você a experiência da mesa, mas é impressionante como nós temos memórias à mesa, e Jesus de alguma maneira tão especial, Ele transformou a mesa que não era um móvel, que ficava lá no chão, mas é uma oportunidade, é um ambiente, numa experiência tão significativa para os discípulos, para ele mesmo. Porque lá na última ceia, antes dele ir para a cruz, ele diz: eu desejei ardentemente estar com vocês à mesa. Lá em Apocalipse, ele diz: eis que eu estou à porta e bato, porque eu quero entrar para estar à mesa com você. Eu não sei quantos perderam na caminhada o valor de estar com as pessoas. A mesa de Jesus era uma mesa simples. Provavelmente não tinha nenhuma decoração muito legal. Algumas vezes a única coisa que tinha era pão, pão e vinho, que era o mais comum. Mas a coisa mais significativa não era o que eles iam comer, mas era com quem eles estariam. E aquilo que Jesus nos dá tem mais a ver com quem ele é do que com o conteúdo em si que ele providencia. Ele sempre cuida de nós. E a provisão de Jesus é algo extraordinário. Mas nessa série de mensagens, se você perdeu alguma mensagem, eu sugiro que você vá lá no canal da igreja no YouTube e assista. A nossa intenção nessa série de mensagens era levar você de volta ao tempo de valorizar aqueles momentos que nós temos com a família, com os amigos. Quantas vezes pessoas permitem que uma divergência, às vezes uma divergência tosca e sem sentido, como uma divergência política. Toda pessoa que se afasta de alguém por causa de política partidária é uma pessoa imatura que precisa crescer. Então, se você já fez isso, peça perdão e se reconcilie. A nossa vida não muda por conta dessa classe que tem seu papel e sua importância. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus, e é à mesa com Jesus que nós somos restaurados. Não é com política, não é com discussões onde nós temos opiniões diferentes. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a pessoa de quem você se afastou vale mais do que a diferença de opinião de vocês. E Jesus nos ensina a amar até os inimigos, orar por aqueles que nos maltratam. Então essa série de mensagens à mesa quer convidá-lo a colocar de volta no devido lugar as pessoas da sua vida. Pessoas que Jesus colocou na sua vida para que você crescesse com elas, fosse abençoado através delas e fosse bênção na vida delas. Obviamente que nós vamos ter diferenças de opinião, sejam elas políticas, filosóficas e em tantos outros campos da vida. Mas ganhe as pessoas e não a discussão. As pessoas são mais importantes. E Jesus, ele faz isso com uma habilidade extraordinária, porque ele ama de maneira incondicional. E ele está na cruz, e ele olha para as pessoas que estão zombando dele, que estão falando mal dele, debochando. Ele está sendo humilhado, torturado, ao extremo. E ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós às vezes nos afastamos de alguém por tão pouco. Não vale a pena. Hoje eu quero falar com vocês, na última mensagem dessa série, sobre a mesa como um lugar de restauração. Às vezes, na mesa, nós quebramos o pau em família. Especialmente depois que os filhos são casados e têm filhos também. Às vezes é num momento desse, numa virada de ano, numa comemoração de Natal, no aniversário de alguém, que sai uma discussão e alguém levanta e vai embora. e não volta mais. Quantas pessoas, quantos pais, às vezes pessoas idosas, sofrem a dor de ter visto os filhos brigarem e um deles ou alguns deles saírem e não se falarem mais. Mas a mesa também é lugar de restauração. É lugar de recomeço. É lugar de pedir perdão. É lugar de servir um ao outro. É lugar de oferecer o que a gente tem de melhor. E aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Às vezes a gente tenta estruturar uma família com base em regras. Mas quando nós permitimos que ela seja estruturada mais com base em personalidade, em dons e talentos do que em regras, cada um tem que fazer as mesmas coisas, nós vamos ter os melhores cozinheiros fazendo a melhor comida, os que têm mais habilidade de lavar e limpar fazendo a limpeza depois, nós vamos ter aquelas pessoas que deixam a mesa linda, dando o seu melhor. Eu prefiro cozinhar do que arrumar a mesa. Eu sei arrumar a mesa. Mas não fica nem perto da mesa que outros da minha família arrumam. Porque a mesa fica linda, dependendo de quem põe a mão. A Ana gosta de cozinhar, mas o João Paulo é melhor arrumando a mesa do que cozinhando. E deixa ele arrumando a mesa que está bom. A Tuca ama arrumar a mesa, cuidar dos detalhes. Keren faz isso bem também. Se tiver que arrumar, eu arrumo. Ninguém vai tirar foto. Mas quando cada um dá o seu melhor, nós conseguimos amar através daquilo que nós oferecemos. E é isso que Jesus sempre fez. E essa é uma série de mensagens para lembrar você de como você pode amar através do melhor que você pode fazer. Não amar fazendo o que o outro faz bem, imitando o outro, mas amar através do seu melhor. Lá em João, capítulo 21, de 1 a 17, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Ele já tinha aparecido duas vezes para eles antes. Aqui esse mar de Tiberíades, para quem não está familiarizado, é só outro nome para o mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce enorme. E foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Imagina que eles estão pescando lá, mais adiante, mar adentro, lago adentro. Eles passam a noite toda pescando. Eles voltaram frustrados. Eles estão chegando. Depois o texto vai dizer que eles estão a mais ou menos 90 metros da praia. Quer dizer, já estão indo na direção do porto. E Jesus então grita para eles da praia. Era mais fácil para eles ouvirem Jesus do que Jesus ouvir de volta naquela hora da manhã. Então, Jesus grita e eles ouvem ele perguntando: vocês têm alguma coisa aí para comer? Pegaram peixe? E eles fazem que não. Então ele fala: joguem as redes para o lado direito do barco. Estavam lá no meio, não pegaram nada. Agora estão a 90 metros da praia. E daí eles jogam. E aí o texto aqui diz que eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é que João está escrevendo isso, e ele não se refere a si mesmo no primeiro nome. E entre os outros discípulos, eles falavam sobre João como aquele a quem Jesus amava, porque João era mais carinhoso, ficava mais perto, abraçava mais, deitava no ombro de Jesus. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho na nossa cultura, mas isso na cultura deles, até hoje é bastante comum. Naquela região, os homens são mais carinhosos em público com outros homens do que com as mulheres. Tudo bem, deixa para lá. Eu sei que João era provavelmente o mais carinhoso deles. Então ele faz essa menção: aquele a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar. É interessante que, se você imagina que você vai nadar 90 metros, você não vai pôr uma capa. Mas eu não sei que tipo de roupa ele usava ali por baixo, talvez só uma roupa de baixo, como os antigos falavam, né? Se é que tinha alguma coisa. E ele estava lá livre para fazer o trabalho dele, mas como é Jesus que está lá, então ele não vai de qualquer jeito. Então ele põe a capa, e daí ele mergulha para ir até Jesus, porque ele tem um respeito por aquele que está na praia, que ele não se apresenta diante dele de qualquer maneira. E ele então vai até lá. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus era churrasqueiro. O peixe só não estava no espeto, mas eles enrolavam em folhas de algumas plantas lá e deitavam em cima da brasa. Porque geralmente o peixe naquela época, quando era assado assim, ele nem era limpo antes. Então eles embalavam ele, colocavam em cima da brasa. Na hora que desembalava, as escamas, provavelmente o peixe dali era peixe de escamas, eles dizem que é um peixe parecido com a tilápia de hoje, o peixe que era mais comum lá no lago da Galileia, até hoje eles pescam uma tilápia grande lá. Então eles, ao desembalar, já saía aquela pele do peixe junto. Então eles só abriam, tiravam tudo que tinha dentro e estava servido o peixe. E ali eles comiam. Então ele já tinha os peixes sobre a brasa. E tinha pão. E disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Então Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, tinha 153 peixes grandes. Interessante que eles não conseguiam pescar, não conseguiam recolher as redes cheias de peixe, mas quando eles chegam na praia, eles não tiram os peixes. Eles estão tão ansiosos, tão desejosos de estar com Jesus, que os peixes ficam lá. Qualquer pescador, mais ou menos, como tem alguns aqui na igreja, bem mais ou menos, um pescador de pesca e pague, sabe que se for passar uma rede no mar e você pegar peixe, não é inteligente deixar a rede lá no mar com os peixes. Eventualmente algum peixe ele estoura a rede e foge. Você passou a noite tentando pescar e não pegou nada, agora você deixa lá. Mas Jesus se tornou tão mais importante do que a pescaria e até do que o milagre que ele fez. E aqui eu vejo uma coisa que a gente precisa aprender. Muitos de nós estão mais interessados no milagre que Jesus pode fazer do que em quem Jesus é. Esses homens, eles ficaram numa euforia de encontrar Jesus. Lembra que Jesus morreu. Ele foi sepultado. Eles já sabiam que ele ressuscitou, porque ele já tinha aparecido antes. Mas ele vai encontrá-los ali. Então eles esquecem os peixes na água. A experiência foi maravilhosa, mas eles querem Jesus. A bênção da pescaria foi maravilhosa, mas eles já não estão lembrando dos peixes, eles querem Jesus. Mas Jesus diz: o que eu dei para vocês não é inútil. O que eu dei para vocês não é algo desprezível. Busquem um pouco do que vocês pescaram e acrescentem aqui, para a gente assar também aqui na brasa. E Pedro entrou, arrastou a rede cheia de peixes. Tinha 153 grandes peixes. Olha o detalhe do registro. Os pequenos nem foram contados. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse: venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. E fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado. Em outras versões diz: ficou entristecido. O termo magoado hoje é quando a gente guarda mágoa de alguém. Mas não é o sentido aqui. Ele ficou triste. E então Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Algumas lições que eu quero compartilhar com vocês, com base nesse texto, que eu penso que são bem práticas para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, ajuste o seu foco de acordo com o propósito de Jesus para a sua vida. Você foi criado por Deus. Deus tem um propósito. O propósito divino precisa ser reconhecido por nós para que a gente viva de acordo com o propósito e não de acordo com as circunstâncias. O que está acontecendo aqui? Os discípulos seguiram Jesus por 3 anos, esperando que ele fosse se tornar o rei dos judeus. Eles tinham uma visão política. Embora Jesus explicou isso várias e várias vezes para eles, antes de Jesus subir, eles de novo perguntaram. Quando ele fala da sua volta, eles dizem: é nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? A cabeça deles não conseguia desprender do reino humano, das questões humanas. Quando Jesus morre, o sonho se despedaça. Tem muita frustração. Muitos de nós e muitos que nós conhecemos perderam pessoas amadas nessa pandemia. A gente sabe como a morte, ela rompe de uma maneira brutal qualquer sonho, qualquer esperança. Tem um casal muito próximo a mim, aqui da igreja, que a esposa estava com suspeita de ter um tumor que podia ser maligno, e estava pesquisando, investigando, e eles são um casal novo, tem só um bebê praticamente, e um dia eu conversei com um marido extremamente abalado, porque ele não sabia o que esperar. Porque a ideia de que alguma coisa pode interromper de uma maneira absolutamente irreversível, como a morte aqui nesse planeta. O sonho, a trajetória, as expectativas, os planos de qualquer ordem. É algo tão brutal para a gente, que a gente não sabe lidar. Tudo que Jesus representava, porque eles viram Jesus ressuscitando pessoas. Eles viram Jesus curando e fazendo muitos milagres. Eles viram Jesus com nível de poder e autoridade que eles nunca tinham visto. Mas agora, eles passaram pela experiência de ver Jesus sendo humilhado. Ele foi morto, mas antes disso, ele pareceu tão impotente, tão incapaz, tão fraco, que isso desmontou toda a construção conceitual que eles tinham e as expectativas em relação ao futuro. Então aqui quando Pedro ele fala para os outros discípulos, eles eram da Galileia. Lembra que eles chamavam eles de galileus? Por causa disso, eles eram ali da Galileia. Ele diz, eu vou pescar, ele não está dizendo, ah, eu estou com saudade de pescar, eu vou ali pescar uns peixinhos para me distrair. Ele está dizendo, eu vou voltar para a minha vida de pescador. Ele está dizendo, o projeto no qual eu me envolvi nos últimos anos, acabou. Jesus apareceu de novo, mas não é mais o mesmo projeto. Não é mais o mesmo sonho. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou pescar. E os outros dizem, nós vamos com você. Porque quando a gente lê assim, eu vou pescar, ele não está dizendo, parece para a gente que ele só está dizendo, eu vou ali pescar. Mas ele está dizendo, eu vou voltar a viver da pesca. Agora o meu projeto, a minha vida é pescar. Muitas e muitas vezes nós nos decepcionamos na igreja, nos relacionamentos, no ministério, no casamento, e daí nós dizemos, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Alguns de vocês estão longe de Jesus, se desviaram do caminho para o qual Ele criou vocês. Talvez ainda membros da igreja, talvez ainda frequentando uma igreja, mas com coração longe, com escolhas diferentes, com relacionamentos diferentes, com atitudes que não combinam com a atitude de um discípulo, porque a frustração, a dor, as circunstâncias o fizeram olhar para a vida que levavam antes. É exatamente o que está acontecendo aqui. Ele fala, quer saber? Eu vou voltar para a minha profissão. Eu preciso ganhar a vida. Antes Jesus podia multiplicar o pão. Ele podia servir peixe para a gente. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele mandava jogar um anzol e puxar um peixe. E vinha uma moeda para pagar imposto. Mas agora, agora é com a gente. E o que eu sei fazer para cuidar de mim é pescar. O que eu sei fazer para me sentir feliz é namorar bastante. O que eu sei fazer para me sentir feliz é estudar mais. O que eu sei fazer para me sentir realizado é trabalhar com dedicação e crescer na minha vida profissional. Então eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. É isso que Pedro está dizendo aqui e os outros vão com ele. Versículo 1 a 9 deixa isso bem claro. Só que, quando eu deixo o propósito divino para fazer as coisas que eu tenho controle, a minha vida se torna infrutífera. Eles não pegaram nada. Porque não tem bênção, não tem satisfação. Não tem satisfação verdadeira, não importa para onde eu vou, não tem satisfação verdadeira a não ser em Jesus. Por isso, quando Jesus faz o milagre da pesca, eles não têm mais interesse no peixe. Antes o peixe era o alvo, antes a pescaria era o foco, antes a pescaria era a solução. Agora eles percebem que é Jesus, então eles não querem mais saber do peixe, eles correm para Jesus. Mas eu e você, muitas vezes nos esquecemos. E eu olho para esse texto, eu vejo aqui, Pedro, que está cheio de marcas, porque vocês lembram que ele diz para Jesus, Jesus diz, o filho do homem vai ser preso, etc, etc, e todos vão me deixar, ele diz, talvez eles deixem, mas eu não. Ele fala, talvez eles, mas eu amo o Senhor mais do que eles, porque eu estou pronto para morrer para o Senhor, pelo Senhor. E aí Jesus diz, ah, Pedro, eu preciso dizer uma coisa para você, porque ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Lembrem que o dia para os judeus, ele termina com o pôr do sol. Então, depois da ceia, depois de tudo acontecer, antes de amanhecer, antes do galo cantar, o galo cantava quando apareciam as primeiras luzes que ele podia ver. Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes lá, enquanto Jesus estava preso. O nosso propósito deve ser o guia, o crivo, para que a gente faça ajustes na vida. Mas nós costumamos fazer ajustes no propósito. Aí eu ia fazer tal coisa, mas não está dando certo, então eu vou fazer outra. Eu mudo de direção, eu mudo de atitude. Mas eu preciso olhar para aquilo que Deus tem para mim. Deus chamou você em Cristo Jesus para ser membro da sua família. Ele convidou você para sentar-se à mesa com Ele, para estar à mesa com Jesus, para comer com Ele, para comer do pão da providência que Ele dá, para partir o pão que Ele fornece. Ele nos convida e nós muitas vezes estamos tão preocupados com a provisão que pode vir das nossas próprias mãos, que nós esquecemos que Ele é a fonte de tudo e Ele nos criou para viver como discípulos dele. Se você está dando mais importância para qualquer outra coisa na sua vida do que ser discípulo de Jesus, você se perdeu como Pedro e os discípulos, você foi cuidar da sua vida e você não foi criado para cuidar da sua vida, porque a sua vida pertence a Jesus, amém? Amém. Mais ou menos, né? Amém. Amém assim, né? Porque a gente pode entender isso biblicamente, mas entender isso no coração é um pouco diferente. Tem uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. Acrescente os frutos da sua obediência à provisão divina. Jesus já tem pão, Jesus já tem peixe assado, Jesus já tem tudo que eles precisam, mas Ele olha para eles e fala, busquem lá alguns peixes que vocês pescaram e acrescentem aqui. E aí, Pedro obedece de novo. Eles obedeceram na hora de lançar a rede para o lado direito, que não fazia sentido. Ele também obedece na hora de buscar. Quando ele obedece na hora de buscar, para contribuir, ele descobre o tamanho do milagre. Você percebeu? O texto dá aqui detalhes que eu já mencionei. Ele diz que ele foi lá e tinha 153 peixes. Você já ouviu história de pescador? Isaías tem uns amigos pescadores. Você conversa com ele que ele conta as histórias que os amigos contam. Quase tudo mentira. O peixe sempre é maior do que era. O número de peixes é maior. Agora, eles fazem um relato fiel, porque eles podiam contar, porque os outros pescadores saberiam pegar esse número de peixes grandes numa mesma lançada de rede, ninguém nunca viu. Mas quando ele obedece em buscar daquilo que recebeu, para acrescentar aquilo que Jesus já tem, ele fica sabendo o tamanho do milagre. Porque os peixes tinham ficado lá na água. Mas eu estou dizendo aqui, que toda vez que nós obedecemos, nós produzimos frutos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, o texto fala, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e vocês são as varas, os ramos da videira. Todo ramo que permanece em mim, ele dá muito fruto. O que é que ele está dizendo? Quem não volta para a sua profissão, quem não volta a fazer aquilo que confia das suas próprias mãos, quem não me troca por aquilo que considera habilidade sua, mas que fica firme em mim, produz muito fruto. E o resultado da obediência, de permanecer em Jesus, é nós nos tornarmos frutíferos. E quando nós nos tornamos frutíferos, aquele fruto não é só para que a gente conte que nós pegamos tantos peixes, que nós construímos tantas casas, que nós juntamos tantos milhões, que nós investimos nisso e naquilo, mas o fruto, o resultado da nossa obediência, contribui para o projeto maior que Deus tem para a nossa vida, e Ele permite que a gente participe daquilo que Ele vai fazer através daquilo que Ele nos dá quando nós obedecemos. Então acrescente os frutos da sua obediência à provisão de vida. De vez em quando nós temos a oportunidade de contribuir, daqui uns dias vamos ter de novo para contribuir para apoiar a transformação do Haiti. Depois eu vou oportunamente contar para vocês a evolução daquilo que está começando lá. Começamos com uma crise e agora nós temos uma grande oportunidade. Mas a oferta que você já deu resolveu o nosso problema naquele momento. Não para sempre, tem mais. Então Jesus vai botar mais peixe na sua rede para você ir lá buscar e poder contribuir com aquilo que Ele vai fazer. Mas Ele tem o que é necessário. Juntar aquilo que Ele nos dá é privilégio e oportunidade. Faz sentido para você? Eu faço muitos cortes no meu orçamento quando a coisa fica apertada. Mas tem cortes que eu não faço. Eu não corto o meu dízimo. Eu não corto as ofertas missionárias. E eu não corto aquilo que Deus coloca no meu coração para fazer, para abençoar alguém diretamente. Sabe por quê? Porque eu quero que os frutos da minha obediência engrossem aqueles recursos que Jesus quer usar para transformar a sociedade. Porque Paulo, ele disse, Samuel já roubou o versículo aqui do texto, nós somos cooperadores de Deus. Eu sabia que ia dar problema esse negócio, Samuel. Samuel é uma bênção. Rapaz, você cresceu muito, viu? Estou muito orgulhoso de você. Jesus abençoe. Eu fico olhando para Deus nos dar só para que a gente possa fazer, para que a gente se sinta parte. Quanto Ele nos ama. Quanto Ele se importa conosco. E isso também impede que a gente fique cheio de orgulho, achando é o que eu conquistei que está servindo. Não, é o que Deus me deu através do milagre que Ele fez na minha vida, que eu estou contribuindo. Por isso, se você não é dizimista e você não é alguém que valoriza as ofertas missionárias e ajuda o próximo, você não descobriu o seu verdadeiro propósito de vida. Você ainda vive preso às picuinhas desse mundo aqui. Continua querendo ser pescador de peixe, mas Jesus chamou você para algo maior, para ser pescador de homens, de gente, Em terceiro lugar, promova em sua vida os ajustes que Jesus orienta. Gente, vamos ser sinceros, a gente continua fazendo bobagem. A gente continua errando, tropeça, faz alguma coisa errada. Tem ajuste para fazer. Veja aqui 15 a 19. Depois de comerem. Gente, eu não sei como é que você vê isso. Mas eles descem do barco e eles sentam lá com Jesus. E Jesus tem peixe assando aqui na brasa. E ele abre o peixe, vem aquele cheirinho. Ontem eu fiz peixe na brasa, porque ontem foi o almoço de comemoração de aniversário do meu neto. E eu perguntei o que ele queria que o vovô fizesse. Ele disse, eu quero peixe grelhado. Eu fiz. Ele abre aquele peixe e vem aquele cheiro de peixe assado. Quem gosta de peixe aqui? Ainda bem que não está na hora do almoço, né? Quando você tem um peixe assado na folha de bananeira, temperado, recheado, e você desembala ele, vem aquele aroma extraordinário. E Jesus pega o pão, e ele parte o pão, e eu imagino que ele pegou o peixe e colocou em cima, porque não tinha prato. Eles estão na praia, sentados na areia. Tem umas pedras. Quem já foi lá na margem do Mar da Galileia, tem muita pedra lá. Tem pouca areia. Ele está sentado ali. Ele está assando aqui. Eles estavam lá a noite inteira, lutando. Jesus está ali sossegado. Dormiu o tempo que ele queria dormir. Ele senta ali. Ele bota o peixe. Onde que ele pegou? Não sei. Ele fez assim, pulou do Mar da Galileia, ele passou na peixaria, não tem ideia. Eu duvido que ele pagou por aquele peixe. Talvez ele comprou pão no caminho, porque amassar pão e assar ali, não sei. Mas ele pega aquele peixe, e quando você está com fome de uma noite inteira acordado, sem nada para comer, e tem um peixinho quentinho com pão, gente, mas o que eles estão lembrando? Eles estão lembrando de tantas vezes que isso aconteceu enquanto Jesus andava com eles. Eles estão lembrando de Jesus partindo o pão na última ceia e dizendo, esse pão é o meu corpo. Eles estão lembrando de Jesus em algum momento dizendo, eu sou o pão da vida. Eles estão lembrando de tantas e tantas vezes que eles passaram a noite com Jesus e acordaram e Jesus os serviu, porque Jesus usava todas as oportunidades para servi-los, porque ele entendia que ele veio para servir e não para ser servido, e ele diz que nós devemos ser como ele. Eu não sei se eles conseguiram saborear, ou se na hora de engolir aquele pão e peixe, aquilo engasgava. Porque eles sabiam que eles tinham ido voltar para a pescaria e deixar o projeto de Jesus. E Jesus sabia. Então está acontecendo uma restauração daqueles homens, porque ele diz, ah, vocês abandonaram tudo? Deixa eu servir vocês, voltem para a mesa. Jesus não diz, vocês esqueceram tudo que eu ensinei? Ele não dá um toco, ele não dá uma advertência, ele não diz, então eu perdi meu tempo investindo em vocês, e vocês viraram pescadores de novo? É isso mesmo? Ele senta e parte o pão. E serve aqueles que se desviaram. Talvez você está longe de Jesus e está achando que não é mais digno de voltar, porque ele vai te castigar, porque você fez tanta coisa errada, e ele senta e ele te serve, para que você lembre como é andar com Jesus, para que você lembre da provisão, para que você lembre do amor. E eles estão aqui sendo restaurados. E sem ele dizer, eles sabem que precisam fazer ajustes. Mas tem alguém aqui que está especialmente ferido, que é Pedro. No Evangelho de Marcos, os anjos aparecem e dizem, avisem os discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles para Galiléia e vai encontrá-los lá. Pedro era discípulo, por que que? Desde a ressurreição tem uma mensagem especial para Pedro, porque Pedro, ele dizia que amava Jesus mais do que todos amavam, que ele nunca o deixaria, que João podia ser o discípulo que Jesus amava, mas ele era o discípulo que amava Jesus. E na frente dos outros, ele, mesmo que todos eles te deixem, eu nunca te deixarei. Agora ele nega Jesus 3 vezes. E os outros já foram contagiados pelo pão, já foram contagiados pelo peixe, já foram contagiados pelo amor de Jesus. Mas Pedro está lá no seu coração, dizendo, para mim não tem mais jeito. O que eu fiz, não é possível ser perdoado. Porque na cultura judaica, e no idioma hebraico, não tem superlativos. Então, quando eles queriam dizer que Deus é santo, eles diziam, santo é o Senhor. Mas se eles queriam dizer, Deus é mais do que santo, então eles diziam, santo, santo é o Senhor. Porque não tem um superlativo. E quando algo era totalmente intangível e imensurável, então eles diziam 3 vezes. E por isso, só a respeito de Deus, eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor. Você está entendendo o que significa para ele negar Jesus uma vez? Negar 2 vezes, negar 3 vezes, é o intangível, é o indescritível, é o irreparável, porque assim como 3 vezes para cima é enfatizado ao repetir 3 vezes, quando é 3 vezes para baixo, também é algo incomparável. Então, na cabeça de Pedro, o erro dele foi o máximo do que um ser humano pode errar. E aí, o que que Jesus faz? Jesus diz, Pedro, você está aqui à mesa comigo. E eu disse que eu sou o pão. Eu dou a minha vida por você. Eu dou a minha vida por aqueles que me servem. Ele disse, eu derramo o meu sangue. Eles estão lembrando que ele serviu o cálice e estendeu para eles. Então ele pergunta, Pedro, você me ama? E Pedro lembra que ele disse, eu te amo mais do que eles. Então Jesus pergunta, você me ama mais do que eles? Pedro fala, eu te amo, Senhor. Jesus diz, então, pastorei as minhas ovelhas. Mas Pedro precisa afirmar isso de novo. Então ele pergunta a Pedro, você realmente me ama mais do que eles? E Pedro está ficando cada vez mais constrangido, porque ele dizia, eu te amo mais. E Pedro, talvez, fala um pouco mais baixo. Ele diz: o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz: então, cuida das minhas ovelhas. Ele está dizendo: eu te amo, eu te amo. Mas ainda falta uma. E Jesus então, pela terceira vez, pergunta: você me ama? Agora, Pedro entende o que Jesus está fazendo. Ele negou 3 vezes. Ele reafirmou 3 vezes. Isso aprofundou tanto a situação que ele não consegue mais crer que tem jeito. E Jesus o leva a afirmar 3 vezes. Então ele vê que ele não é capaz de amar como ele gostaria. Ele não é capaz de chegar no nível que ele gostaria. Mas Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. Eu confio aqueles pelos quais eu morri a você. Ele está falando isso para você hoje. É interessante que tem termos diferentes para tipos de amor diferentes no grego. E Jesus pergunta usando o amor ágape. E Pedro responde usando o amor filéu. A primeira vez. E Jesus pergunta de novo usando o tipo de amor ágape. E Pedro responde usando o filéu. Filéu é amor de amizade. Ágape é o perfeito amor de Deus. Vez Jesus usa filéu, ele baixa o padrão do amor. E Pedro diz: o Senhor sabe todas as coisas. Em outras palavras, ele diz: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu só gosto muito do Senhor. Aquela convicção de antes de autossuficiência morreu. E Jesus diz: agora você sabe é só o meu amor em você que vai capacitá-lo a cuidar das minhas ovelhas. Talvez você está esperando acontecer algo extraordinário para levar você para um certo padrão, para se reconciliar com Jesus ou para ser batizado. Mas Jesus está dizendo: eu amo você e eu te recebo como você está. E eu te sirvo do pão, e eu te sirvo do cálice, porque você é amado do meu Pai, e eu te amo, e eu vou estar com você, desde que você diga: eu quero recebê-lo. Tem alguém que não pegou o pão, aquela mostra grátis de pão. Por causa da pandemia, a gente tem um pãozinho ali, que tem que ser embalado. Se você não pegou na entrada o pão e o cálice, pegue agora, por favor. Os voluntários vão te entregar, é só levantar a mão. Mas Jesus diz para você: volta para casa e me recebe de volta. Eu tenho pão para te dar, eu Aleluia. Tenho suprimento para te dar. Aleluia. E ele até está dizendo: traga do que eu já te dei e junte a mim. Tem pessoas sem aqui na frente, se algum voluntário puder servir aqui, bem na primeira fileira, por favor, para que ninguém fique sem. É diz: receba do pão. Você está longe de Jesus? Pega o pão. Aqui na frente, por favor, na primeira fileira. Pega o pão. Pega na sua mão. E diga em voz alta: Senhor Jesus. Vamos falar junto: Senhor Jesus, eu te recebo como o pão da vida, o pão que me dá vida. Eu admito que eu não sei amar como o Senhor ama. Eu não sou capaz, mas nessa manhã eu reconheço quem eu sou, mas eu reconheço quem tu és. E tu és a minha provisão. E eu te recebo. Amém? Pega do pão. Você que está em casa, pode fazer o mesmo. Na ceia, Jesus também ofereceu o cálice. E disse: esse cálice é o meu sangue derramado por você. Os seus pecados são perdoados, porque Jesus morreu na cruz. Você já entregou a sua vida para Ele? Se você já fez isso, reafirme isso, dizendo comigo em voz alta: Senhor Jesus, eu recebo a purificação do Teu sangue. E ao receber esse cálice, eu declaro que eu recebo o Teu perdão e a vida eterna que o Senhor me oferece. Você pode beber? Senhor Jesus, Tu és a nossa provisão. Nós nos alegramos de participar da Tua mesa. Nós nos alegramos porque o Senhor sempre nos recebe de volta. E nós Te exaltamos em nome de Jesus. Por favor, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Você está longe de Jesus, você sabe disso. E essa manhã, você está voltando dizendo: Jesus, eu quero me reconciliar contigo, eu quero orar por você. E você sabe de Jesus, você frequenta a igreja, mas você talvez não é alguém que se desviou do caminho, mas nunca entregou a vida para Jesus. Mas hoje você quer dizer: Jesus, eu Te dou a minha vida, eu Te recebo, perdoa os meus pecados, me torna parte da família de Deus. Você quer fazer isso? Levanta sua mão bem alto, deixa ela erguida. Você que está em casa, faz mesmo, pode erguer sua mão. Mantenha sua mão erguida, não deixa para outro dia, é agora, é a sua hora. Pode manter sua mão, estou vendo algumas mãos, mantenha a mão erguida. Senhor Jesus, cada mão erguida nesse auditório, são pessoas voltando para casa, voltando para Jesus, é gente entregando a vida para Jesus, é gente recomeçando. Obrigado, porque o Senhor os chamou e o Senhor os recebe na Tua mesa. Que a vida deles nunca mais seja a mesma e que eles sejam transformados para a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui, que tomou essa decisão, tem uma ficha como essa na cadeira à sua frente, que você pode preencher. Se você está em casa, aponta o celular no QR Code aqui no canto da sua tela e lá procura um link que diz: eu entreguei a minha vida para Jesus hoje. E você que está aqui, que entregou a vida para Jesus ou se reconciliou nessa manhã, procure um voluntário que está segurando uma sacola como essa. Entregue essa ficha preenchida. Esse é um presente para abençoar você. E você que está aqui pela primeira vez, procura quem tem uma sacola laranja, que é para você, que está aqui pela primeira vez, para que você saiba que você sempre é muito bem-vindo entre nós. Que Jesus abençoe e transforme sua vida. E que todos os dias você esteja à mesa com Jesus. Amém.
Bom, na graça de Jesus Cristo.